De acordo com a sistemática adotada, nós vamos ouvir o senhor ministro, deputado, tivemos 5 parlamentares.
Presidente, queria agradecer as palavras do líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, as palavras da líder do meu partido, Sandra Rosado, as palavras do deputado do PP, o deputado Hugo Legal, Agnaldo Ribeiro, melhor corrigindo, eu já respondi às colocações do deputado Hugo Leal. Quero agradecer as contribuições do deputado Márcio Reinaldo. Ele toca num ponto importante em relação à ampliação das verbas de prevenção no âmbito do Ministério da Integração, e aqui queria destacar a colaboração que o Ministério da Integração teve no Congresso Nacional quando da discussão e votação da Lei Orçamentária Anual para o presente exercício. A proposta da LOA veio com 68 milhões para a prevenção no Ministério da Integração e saiu dessa casa com recursos da ordem de 700 milhões de reais. Uma tradução do reconhecimento do Congresso Nacional para a necessidade de ampliação de investimentos na área de prevenção. Por outro lado, aproveitar para dizer da parceria constante do Ministério da Integração com o governador Anastasia em Minas Gerais, não só em ações voltadas à defesa civil, mas sobretudo às ações voltadas à área de recursos hídricos e irrigação. Quero também aqui concordar de que é preciso ter mais e mais recursos para elaborarmos projetos. O Brasil, durante muito tempo, deixou de investir em projetos e conseguimos, nessa última medida provisória, uma parte dos recursos para a prevenção no Ministério da Integração serão alocados para a elaboração de projetos para vencer essas dificuldades de estados e de municípios. Quero também agradecer as palavras do deputado Júnior Coimbra, do deputado Chico Lopes, colocando de que a ideia do orçamento impositivo, da emenda impositiva, é uma ideia que vem desde os tempos que aqui fui deputado federal por 2 legislativas, mas de certo, esse é um instrumento de afirmação da ação parlamentar. Quero também informar que o governo federal começa a atender às necessidades dos estados atingidos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não só com recursos para a área de assistência à população, 30 milhões para o estado de Minas, 25 milhões para o estado do Rio de Janeiro, 20 milhões para o Espírito Santo, mas estamos começando também a analisar as demandas para a área da reconstrução. Concordar com o deputado Marcos Rogério na sua preocupação no que diz respeito ao planejamento urbano, ao estatuto da cidade, à reforma do solo urbano, e destacar e concordar que a iniciativa do programa Minha Casa Minha Vida, primeiro com o presidente Lula com 1 milhão de unidades e agora com a presidenta Dilma com mais de 2 milhões de unidades, é certo um instrumento também correto e adequado para mitigar os riscos em função da ocorrência de desastres naturais. E, finalmente, agradecer as palavras do meu companheiro, amigo, senador, deputado Mauro Benevides e dizer a ele que esta preocupação legítima em relação às obras da transposição do São Francisco e da Transnordestina são compromissos inarredáveis da presidenta Dilma. Em relação à transposição do São Francisco, tenho a alegria, deputado Mauro Benevides, de dizer que a partir da próxima semana, a cada semana, estaremos retomando 3 novas frentes de obra. E acreditando, portanto, que vencemos a etapa mais difícil de renegociação, de ajustes, de celebração de aditivos, para que a obra da transposição possa ser concluída ao eixo leste até 14 e o eixo norte até o final de 15. Em relação à transnordestina, acreditamos que até final de janeiro, o governo federal, sob a coordenação do Ministério do Planejamento e com a participação do Ministério dos Transportes e do Ministério da Integração, chegaremos a um entendimento em relação à solicitação de reajuste que permita que a obra também se acelere no ramal que sai de Missão Velha para alcançar o porto de Pecém, no estado do Ceará. Muito
obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Arnaldo Jardim.
Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, senhor ministro Fernando Bezerra Coelho, não me anima nenhuma consideração de natureza pessoal. Não a fiz nesse momento todo que precedeu a reunião desta comissão, não farei aqui. No respeito, antes de tudo, acho eu até a própria dinâmica de funcionamento da comissão, respeito a cada uma das pessoas envolvidas, mas, por favor, não me cobre nenhum tipo de leniência no que diz respeito às questões que digam respeito a políticas públicas, aquilo que nós devemos aqui nos concentrar, no meu entender. Senhor ministro, eu vou ler aqui, de uma forma muito resumida, porque o tempo se vai, e acho que vou fazer até com credulidade, um instante como esse, que uma certa dispersão já se estabeleceu, talvez os objetivos políticos atingidos de qualquer discussão que envolvesse cargos ou funções, tudo mais, mas ainda pensando nos inúmeros brasileiros e brasileiras que estão afetados por esse problema. E acreditando que nós estamos aqui efetivamente para, de uma forma concentrada, nisso pensar e de alguma forma caminhar. Declaração do ministro Fernando Bezerra de Melo. Anúncio. Uma força-tarefa deverá analisar nos próximos 30 dias todos os pedidos de recursos federais para obras de prevenção a desastre e tramitação no Ministério. O objetivo é acelerar a tramitação das propostas e iniciar o mais rapidamente possível a execução dos projetos. Disse isso o ministro na reunião do reformulado Conselho Nacional de Defesa Civil. Alguns certamente acreditarão, ministro, que é uma declaração da semana passada. Mas Vossa Excelência sabe, e todos aqueles que tentaram ver isso, que essa declaração é do dia 31 de janeiro de 2011. Aqui nós ouvimos as mais variadas colocações. Aqui nós tivemos preocupações consistentes, substantivas, que acrescentaram coisas, mas tivemos manifestações de intenção que seriam cômicas, não fossem trágicas. Por exemplo, ouvir de uma liderança dizer que nós vamos ter hoje, neste ano, espero sim, um número muito menor de mortos graças às medidas de prevenção que foram adotadas, por exemplo, para tomar como referência na Serra Fluminense. Não honra a inteligência de Vossa Excelência, ministro. Não respeita a inteligência de nós, todos que estamos aqui. Afinal de contas, de Nova Friburgo, por exemplo, uma das cidades mais atingidas, no item que é o item 1027, que é o item que nós sabemos na rubrica orçamentária se refere à prevenção, em Nova Friburgo o desempenhado foi zero. No município de Teresópolis, obras de prevenção, o liberado, zero. No item de remediação, reparação, que se faz necessário, aí se reconheça que nós temos uma liberação de 10 milhões para Friburgo e de 7 milhões para Teresópolis. Recursos suficientes para evitar os mortos que nós tivemos de mais de 1.000 do ano anterior? Repito, respeitemos a nossa inteligência. E aí nós nos deparamos, senhor presidente, com um decreto. Um decreto que propõe a implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas. Já foi dito aqui que este programa do governo teve um desembolso de 10% só em relação ao anteriormente previsto, e esse decreto propõe agora uma liberação de 6 milhões. Ótimo. Ótimo se esse decreto tivesse sido feito em fevereiro do ano passado. Só que esse decreto é agora, sabe bem o ministro, do último dia 4 de janeiro, quando nós aqui pedimos a convocação da reunião por conta desses fatos que foram acontecendo. Aqui se fala do cuidado do monitoramento, da necessidade de se ter equipes preventivas que se vão ao local. Eu quero saudar, quando a semana passada se mobilizaram geólogos, hidrólogos, eu que sou engenheiro de formação, sabemos da importância disso, que foram aos locais, a semana passada, para verificar. E nós temos aqui, do governo, divulgado pelo próprio governo, o Centro Geológico do Brasil, CPRM, vinculado à CPRM, órgão do governo, fazendo um elenco das cidades que são mais passíveis a desastres naturais, que são as mais vulneráveis. E o ministro sabe que guardam um descompasso entre aquilo que o próprio governo identifica de vulnerabilidade e aquilo que foram de recursos liberados. Por conta disso tudo, senhor presidente, senhor ministro, e para encerrar, que eu queria, com aí muita atenção pessoal, mas com muita firmeza, senhor ministro, o senhor sabe, que aquilo que o senhor declarou no início da sua intervenção, de que há uma profunda alteração da Política Nacional de Defesa Civil e uma nova postura, não encontra eco nos dados, nos números e nas iniciativas do governo. Porque de 2004 para cá, cresceram de uma forma exponencial, e Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência é um estudioso, eu sei disso, cresceram, senhor presidente, para concluir, todos os recursos destinados à reparação e os recursos destinados à prevenção declinaram relativamente. Isso daqui não é um manifesto de qualquer partido ou de um parlamentar animado por uma vocação oposicionista. Isso é um estudo técnico feito exatamente pela nossa assessoria aqui do Congresso Nacional, pela assessoria da Comissão Mista de Orçamento. Está aqui. Que foi utilizado, inclusive, o ministro sabe disso, nos debates que ocorreram exatamente na comissão especial destinada a estudar essas causas, essas possibilidades e definir políticas. Quando o líder do PPS fez uma intervenção sobre o FUNCAP, o ministro respondeu que não havia manifestação dos estados. E nós sabemos que o FUNCAP, criado desde 69, foi reformulado por uma medida provisória agora. Para concluir, senhor presidente, em meio do ano passado, e que o FUNCAP, até hoje, não foi regulamentado. Os estados e os municípios, que o ministro diz que são necessariamente parceiros, mas que identificou na falta de iniciativa deles o problema de acionamento do FUNCAP, o FUNCAP não tem regulamentação. É o documento que nós temos aqui, assinado pela doutora Cristiane, que eu não sei se é da Secretaria Nacional de Defesa ou própria chefe de gabinete do senhor ministro. Ela diz que não foi feita a regulamentação do FUNCAP até esse instante. Então, são essas medidas todas, e realmente aí, para encerrar, ao lado de outras que poderíamos fazer, que nos fazem ter a certeza do seguinte, que infelizmente, apesar até da declaração e da intenção, que eu acredito, do senhor ministro, que ao contrário de buscar iniciativas de prevenção, diminuir a remediação, o caminho que tem feito o governo é exatamente o oposto. Cresce o desembolso de remediação, foi o que cresceu, e o desembolso de prevenção tem caído sistematicamente em todos os percentuais, tanto nos recursos que o governo mandou pela lei orçamentária. E Vossa Excelência aí cometeu um ato de justiça à Câmara e ao Congresso Nacional, porque os recursos de prevenção foram aumentados de 137 milhões para a casa de quase 1 bilhão por iniciativa de emendas parlamentares. Mas do governo não veio esse sinal. Veio ao contrário daquilo que foi enunciado aqui. Carecemos de uma política de prevenção, os dados são evidentes e, infelizmente, as condições estão a demonstrar isso.
De ordem, presidente. Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente desta sessão, ele prorroga por o tempo necessário a conclusão dos nossos trabalhos, uma vez que pelo regimento.
Mas, presidente, teríamos esgotado. A minha questão de ordem, presidente, a minha questão de ordem era exatamente em cima disso. O artigo 22 do regimento comum diz o seguinte: a sessão conjunta, com todo respeito a todos os companheiros que aqui se dispuseram a vir, com a maior elegância, gente que saiu dos seus estados, entretanto, tem voo às 20 horas, às 19h30, e muita gente pode perder o voo, presidente. Então, a minha questão de ordem é exatamente a seguinte, veja. O artigo 22 do regimento comum diz o seguinte: a sessão conjunta terá duração de 4 horas. Muito bem. Vossa Excelência prorrogou. Mas o artigo 23 diz claramente, e eu não quero afrontar a presidência de Vossa Excelência, diz: ouvido o plenário, o prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado por proposta do presidente. Tudo bem, Vossa Excelência não ouviu o plenário, mas tomou a iniciativa de prorrogar. Então eu queria, evidentemente, com o maior respeito à história de Vossa Excelência, só registrar a questão de ordem, mas não vou atropelar a... Agora, também tenho a certeza que Vossa Excelência não quis atropelar o regimento. Mas como está indo tudo muito bem... Calma. Eu quero fazer um apelo só. Já que é questão de ordem, eu vou ter que se retirar por conta da decisão de Vossa Excelência. Eu quero fazer um apelo, que a gente diminua o tempo, porque está muito tempo. Daqui a pouco está 10 horas da noite e quem sai. Vamos fazer a negociação. 2 minutos, 3 minutos para cada um.
Vossa Excelência está liberada para voar.
Como é o nome desse deputado?
A Maurinha.
Deputado, eu apenas queria lembrar a Vossa Excelência que o regimento da nossa casa, ele dá com o subsidiário dessa comissão, que é a comissão temporária que se reúne nas férias parlamentares. E ele diz aqui o seguinte: se o tempo normal da sessão não permitir que se conclua a exposição do ministro de Estado com a correspondente fase de interpelações, será ela prorrogada ou se designará outra sessão para esse fim. Mas não fala nessa sessão que é relativa ao ouvir o ministro, que é uma parte a parte, mas infelizmente... E o deputado Arnaldo Jardim não me permitiu, que eu não queria interrompê-lo, e com liberalidade a mesa fez, que prorrogasse a sessão no tempo normal, que era de 48.
Mas presidente,
isso nos assegura a continuidade.
Logo, presidente.
Com a palavra o senador, o deputado Amauri... A Maria Teixeira.